só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo. Às manhãs 360 junta-se agora a nós o jornalista de internacional do Observador, João de Almeida Dias. Olá, João.
Olá, bom dia.
E hoje no Explicador é nosso convidado o analista de risco político, Diogo Noivo. Bom dia, muito obrigada por se juntar a nós e por ter aceitado o nosso convite.
Olá, bom dia, obrigado eu pelo convite.
Diogo Noivo é o autor do livro Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal, que acaba de ser lançado. É um trabalho sobre os contornos políticos em Espanha e Portugal, da organização terrorista basca. Por norma, quem escreve um livro procura sempre, entre outras coisas, desfazer ideias feitas. Diogo Noivo, que ideias feitas sobre a ETA é que permanecem em Portugal?
Bom, permanecem algumas ideias, algumas várias, diria. Talvez a mais significativa seja a convicção ou a crença de que ETA foi sobretudo uma organização antifranquista e, portanto, que combateu o anterior regime autoritário espanhol. Ora, isso é completamente falso, com base em dados muito evidentes, como, por exemplo, a distribuição de vítimas mortais por período histórico. Nós vemos que das 845 pessoas que ETA matou, apenas 5% deste valor, deste número total de mortos, se encontra durante a vigência do franquismo, o que significa que 95% das vítimas mortais da ETA foram, enfim, mortas após a aprovação da Constituição Democrática de 78. E esta é, de facto, uma das ideias que persiste em Portugal, mas que não tem qualquer adesão à realidade histórica.
Portanto, é quase uma ideia benigna que existe da ETA, havendo até quase uma certa simpatia. Como é que então consegue desfazer essas ideias que se encontram com alguma facilidade ainda na opinião pública portuguesa?
Bom, os factos são sempre muito úteis, não é? Uhum. Quando nós começamos a olhar para factos, para dados quantitativos e qualitativos, percebemos muito facilmente que há muitas destas ideias que não têm sustentação. Por exemplo, há ideias que ETA era, enfim, uma organização que essencialmente lutou pela independência de parte do território espanhol, isto é, do País Vasco, quando na verdade, quando olhamos para a doutrina e para as teses, quer da ETA, quer do nacionalismo basco original, no qual a ETA foi beber muito das suas ideias, há ali uma crença em supremacias étnicas, numa convicção quase de uma raça superior, embora a ideia de raça tenha mudado ao longo da história. Se no princípio, de facto, a palavra era usada, já com a ETA a palavra raça é abandonada e é substituída, sobretudo, pela crença na superioridade cultural e na superioridade linguística dos bascos. E, portanto, a ETA não foi uma organização, enfim, uma ONG, como muitas vezes parece que foi, mas sim uma organização com crenças em supremacias étnicas, que entendia que a violência e a morte eram instrumentos de ação política. Portanto, foi, em todos os sentidos do termo, uma organização terrorista.
Diogo Noivo, no seu livro dá conta de que as primeiras armas a serem utilizadas pela ETA foram compradas ainda antes do 25 de Abril pelo grupo antifascista português Luar. Há pouco falava dessas tais vítimas, não é? Durante o franquismo, poderá haver aqui uma ligação. Mas a pergunta que eu lhe faço é como é que isto aconteceu? Como é que foi possível, até do ponto de vista logístico, para a Luar comprar estas primeiras armas da ETA?
Bom, aconteceu graças a um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, uma parte da Luar e uma parte da ETA estavam naquela altura, estamos a falar de 68, finais de 1967, início ou primeira metade de 1968, tinham parte das suas bases de recuo europeias na Bélgica. E aí, de facto, coincidiram com um conjunto de organizações revolucionárias armadas europeias e não só, e estabelece um laço de afinidade entre os bascos e os portugueses, até porque antes já havia laços de afinidade entre portugueses e espanhóis na resistência às ditaduras, nomeadamente no âmbito do drill. E, portanto, a relação estabelece dessa forma. Em relação à aquisição das armas, a Luar, a organização portuguesa, tinha já contactos bastante sólidos na então Checoslováquia, e onde, enfim, adquiria armas com alguma regularidade, porque a Luar não queria adquirir armas nem por via do Partido Comunista Português, porque não se via como organização comunista, nem queria depender do PCP, e ao mesmo tempo também não estava disponível para obter armas a troco de ações armadas, e portanto o Luar comprava armas no mercado normalmente, sobretudo na Checoslováquia. E em 68, primeira metade de 68, a ETA precisava desesperadamente de armas para poder dar o salto de movimento para a organização terrorista, E os portugueses a Luar de facto ajudaram, fazem essa aquisição antes do verão de 88, pagam o armamento que, segundo me dizem, ETA foi depois religiosamente pagar.
Boas contas, portanto. Diogo Noivo, dos mais de 800 mortos da ETA, há alguns nomes portugueses, não muitos. O que é que apurou sobre isto? Quantos foram? Quais foram? E há aqui algum padrão entre eles?
Há padrão entre dois dos três, ou seja, a ETA matou três cidadãos portugueses. Uma jovem, em primeiro lugar, uma jovem de 27 anos que passeava por São Sebastião enquanto via montras e foi vítima da detonação de um explosivo num carro militar. Esse explosivo queria evidentemente assassinar um militar que ia dentro do carro, mas foi desenhado especificamente para afetar o maior número de pessoas possível. Essa explosão, aliás, provocou destroços a mais de 40 metros de distância, e uma das vítimas foi de facto uma portuguesa, dona de casa, 27 anos, residente na periferia de São Sebastião. As outras duas vítimas mortais são dois jovens portugueses que foram assassinados no âmbito de uma campanha muito curiosa da ETA, que foi a campanha contra o narcotráfico e contra o consumo de estupefacientes. A dada altura, a ETA decide limpar o País Basco de drogas, pelo menos este foi a conversa propagandística. A realidade foi muito diferente. A ETA aproveitou o suposto combate ao narcotráfico essencialmente para ajustar contas com detratores, com denunciantes, enfim, mas fê-lo sempre no âmbito dessa suposta busca pela pureza do País Basco. E enfim, há dois portugueses que são assassinados, de 33 anos, empregado de mesa em situação de desemprego, que aparentemente, segundo aquilo que é possível reconstruir, tinha uns amigos que fumavam uns charros, e estas são as palavras do seu pai, e isto foi razão suficiente para ser baleado 3 vezes no peito e 2 na cabeça. E depois houve um outro cidadão português bastante jovem, que sim, já estava identificado pelas autoridades como estando envolvido em tráfico de estupefacientes e armas, e que de facto foi assassinado pela ETA à porta de sua casa. E, portanto, estas são essencialmente as 3 vítimas mortais portuguesas. Depois houve vários feridos portugueses, mas vítimas mortais foram estas.
E ainda sobre a ligação da ETA a Portugal, no seu livro fala do caso de José Luís Telechea Maia, não é? Um homem que foi suspeito de pertencer à ETA e que procurou exilar-se em Portugal em 1994. No livro, ao recordar esse episódio, que gerou uma certa tensão diplomática entre Portugal e Espanha, recorda também como algumas personalidades, entre elas políticos como Francisco Louçã e Manuel Alegre, apelaram publicamente para que fosse concedido asilo a José Luís Telechea Maia. Neste episódio, antes de mais, gostava de perguntar o que acredita que motivou esta reação por parte destas personalidades portuguesas? Era uma espécie de romantismo, digamos assim, perante o separatismo basco e também o facto de José Luís Telechea Maia também não ser... enfim, ele era suspeito de pertencer à ETA, não foi acusado com provas de fazer parte da ETA. Mas o que é que acha que motivou esta reação?
José Luís Telechea Maia, de facto, não há provas, pelo menos do lado português, de que foi membro da ETA. No entanto, foi possível, na investigação para este livro, encontrar documentos da ETA que mostram que a organização olhou para Telechea Maia como um dos seus. Aliás, há documentação interna variada da ETA onde Telechea é considerado membro da organização. Mas enfim, não havendo provas disso, e indo ao encontro da sua pergunta, porque é que há várias personalidades portuguesas que se solidarizam com Telechea Maia? Bom, porque a ETA foi de facto muito eficaz, quer dentro de Espanha, quer fora, em vender aquela ideia da qual falámos ao início, de que era essencialmente uma organização separatista, de que foi essencialmente antifranquista, de que lutava pela liberdade, e apelou e fez esta propaganda no exterior muito em linha com uma suposta solidariedade de extrema-esquerda ou de esquerda, e portanto colheu simpatias de muita gente da esquerda e extrema-esquerda europeia. Uns que não conseguiram ver o nacionalismo supremacista da ETA, outros simplesmente não estiveram interessados em ver esse nacionalismo supremacista, e também a verdade seja dita, não será o caso de Manuel Alegre, mas será o caso certamente de outras pessoas em Portugal e na Europa, que, enfim, não olham com maus olhos para o uso da violência enquanto instrumento de ação política. Portanto, olhavam para a ETA e diziam: bom, a ETA comete atentados, mas, não é? Usavam sempre a adversativa para justificar essa violência.
Nomeadamente, aqui Diogo Noivo está a falar de Francisco Louçã.
Francisco Louçã foi, de facto, uma das pessoas em Portugal que recorreu com muita frequência à adversativa para justificar a ação da ETA. Uhum. Note-se, contudo, que não foi, ou pelo menos Louçã nunca representou a posição oficial do Bloco de Esquerda. Houve, aliás, várias pessoas do Bloco de Esquerda.
Que se demarcaram.
Exatamente, entre os quais Ana Drago e José Manuel Pureza, que se demarcaram completamente das teses de Louçã, que disseram até que jamais em circunstância alguma a violência é legítima enquanto instrumento de atuação política. Louçã teve um entendimento ligeiramente diferente.
Deixa-me perguntar-lhe, já vamos se calhar às últimas décadas, mas primeiro queria-lhe fazer uma pergunta relativa ao tempo do Estado Novo, porque podemos recuar até à Guerra Civil. E a ideia de muitos espanhóis, nomeadamente republicanos, terem fugido a Salto pelo norte do país, vem um pouco contrariar a tese de que o regime do Estado Novo, o regime salazarista, estava, portanto, de alguma forma em conluio com o General Franco, não deixando e apanhando os republicanos que fugiam para o Ocidente.
Sim, bom, o comportamento do Estado Novo foi variando ao longo da história. Se houve momentos em que teve em estreito conluio com Francisco Franco, houve noutros onde foi muito mais, enfim, muito mais tolerante e fez vista grossa, de facto, à passagem de fronteiras. Em relação à Guerra Civil, toca aí num ponto, de facto, que é muito interessante, que é a convicção que existe, não só na ETA, mas no próprio nacionalismo basco, que é anterior à ETA, de que Francisco Franco foi especialmente assintoso contra os bascos, ou seja, que o regime franquista teve um plano para um genocídio basco. Ora, olhando para os factos, nós vemos que a ação do regime, quer durante a Guerra Civil, quer depois, foi especialmente brutal em zonas como a Andaluzia e Extremadura, e não no País Basco. Ou seja, ao contrário de uma ideia que se foi sedimentando ao longo de décadas, em grande medida graças à ação da ETA, não é verdade que o regime franquista tenha sido especialmente brutal no País Basco. Foi muito mais na Andaluzia e muito mais na Extremadura, onde não apareceram organizações como a ETA.
Deixa-me só perguntar-lhe, mas porquê essa diferença? Ou seja, enfim, mais facilmente se entende esse ódio ao País Basco, não é? Do que as zonas como a Extremadura. O País Basco sempre teve um cariz independentista, uma língua própria, etc., não é? Uma forma de viver diferente. Mas porquê esse ataque na zona da Extremadura que acabou de falar?
Franco e o regime franquista foram de uma brutalidade sem limites contra aquilo que chamavam os rojos, isto é, os vermelhos, os comunistas, os anarquistas, os sindicalistas. Estes foram os principais inimigos do regime franquista e foram estes que mais sofreram. E portanto eles tinham uma presença muito significativa no sul de Espanha, Andaluzia e Extremadura, onde de facto eram mais fortes. Quando nós olhamos para o País Basco, percebemos que a repressão no País Basco que existiu e foi violentíssima, mas que ela recai sobretudo, mais uma vez, sobre os rojos, sobre os comunistas, sobre os anarquistas, sobre os socialistas. Os nacionalistas bascos, como na sua matriz ideológica e doutrinária, eram de um catolicismo ultraconservador e crentes na ordem pública, grandes defensores da ordem pública, aliás, até durante a Guerra Civil. Francisco Franco permitiu que os nacionalistas bascos se inserissem no sistema da ditadura de maneira muito mais fácil e rápida, desde logo, do que os socialistas, aos quais nunca foi permitido qualquer integração no sistema e que foram perseguidos e torturados. E, portanto, o nacionalismo basco criou um mito do genocídio basco, de que Franco terá tentado eliminar aquele povo e aquela cultura. Ora, esse mito não tem a mais pequena adesão à realidade.
Como é caso dos mitos, sempre. Diogo Noivo, apelando ao seu poder de síntese, durante os últimos anos da ETA havia sempre a questão de se havia ou não condições para a ETA acabar. A 3 de maio de 2018, a ETA anunciou o seu fim e a sua dissolução. E esse fim acabou por trazer uma nova pergunta, e é isso que eu lhe pergunto agora para terminar. Há condições para a ETA ou outro grupo terrorista com os mesmos objetivos voltar a atuar no seu lugar?
Em tese, sim. As ideias e o projeto político da ETA continuam bem vivos. A ETA, enquanto organização terrorista, desapareceu por completo, foi derrotada nos planos operacional e judicial, e, portanto, enquanto organização desapareceu. Agora, desapareceu transformando-se em realidade partidária, transformando-se em realidade associativa, mantendo viva as suas ideias, as suas crenças e o seu projeto político. Se de facto permitirmos que um conjunto de mitos que foram criados continuem vivos, pois então poderá, em tese, existir condições para que exista regresso a ETA ou, enfim, organização semelhante.
O analista de risco político Diogo Noivo, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada por ter juntado a nós na Rádio Observador. Um bom dia.
Bom dia, obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.